Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Este é o podcast da Trivela. Hoje é dia 16 de janeiro de 2017. Eu sou Leandro Yamin, eu dou o pontapé inicial, na verdade eu dou o apito, né? Eu sibilo, eu apito sibilo. Quem apita fala o quê? Que é que fala quando você apita? Eu apito.
É, acho que é apitar mesmo.
Eu dou a apito inicial neste programa. Estamos aqui, Felipe Lobo, Bruno Bonsante, Rodrigo Borges. Mas o ano, embora o ano já tenha começado para vocês, estão na labuta já desde pouquinho depois. O Bruno Bonsante não tá. O Bruno estava de férias na Colômbia,
férias,
né?
Mas
a Trivela já está comendo solta já desde os primeiros momentos de 2017. Mas embora o ano pro podcast da Trivela esteja começando só agora, a gente vai, como sempre fez, falar bastante de futebol ao longo do ano, em futebol em todos os continentes, em todas as suas esferas, inclusive a esfera política. E nesse momento eu não vejo como, aí eu peço licença a todos para falar de futebol. A gente vai falar de futebol europeu hoje bastante, mas eu vou falar aqui com o coração um pouquinho bairrista, vou ser um pouco pacheco, um pouquinho brasileiro, porque não dá, não tem como a gente ignorar o que está acontecendo no futebol brasileiro, no Rio de Janeiro principalmente. Vou jogar o foco ali, ignorar o que não dá para ignorar o que está acontecendo com o Maracanã, o nosso principal palco. A gente começou 2017 simplesmente sem ele, e as imagens que a gente vê do Maracanã são absolutamente surreais, né? Para muitos, eu sou um deles, o Maracanã já se tornou meio surreal, né? A parte todo o conforto e sofisticação desse novo estádio que foi construído no lugar do Maracanã, é um estádio que, para os meus valores, é desconfigurado enquanto interpretação de um Maracanã popular, um Maracanã planejado para todos. E às vezes, né, o Felipe Lobo, a gente tem que se perguntar, é uma coisa que a gente tem que olhar sempre para o espelho e se perguntar se alguma parte da nossa sensibilidade não ficou para trás no caminho, né? Porque o mundo exige da gente que a gente vá andando para frente, e muitas vezes não dá tempo de a gente refletir e pensar se a gente está sendo muito mecânico, muito robótico, às vezes, o que é às vezes quase igual ser muito cruel. E olhar o Maracanã do jeito que está hoje, às vezes é caso para parar tudo, né? Para você largar a mão, paralisar o futebol brasileiro um pouquinho. Já não parou no passado com a Chapecoense, acho que esse é o maior exemplo, né, de que o futebol continua, apesar de todos os pesares, e vai continuar apesar do Maracanã. Mas o que está acontecendo com o Maracanã, eu preciso dizer, deprime. A gente fechou o ano sentindo uma energia muito positiva e solidária, milhões de pessoas no Brasil inteiro sensíveis ao desastre com a Chapecoense, e agora a gente tem que lidar com essa falta de sensibilidade compulsória. A gente não tem outra opção a não ser começar a temporada do futebol brasileiro, começar o podcast da Trivela e tocar a temporada do futebol brasileiro, apesar do Maracanã estar como está. Eu precisava fazer esse desabafo porque é muito, muito triste, é deprimente, e me deu vontade de fechar o meu microfone e falar: ó, não vou participar de podcast de Trivela, coisa nenhuma, ao longo de 2017, porque é muito chato. Felipe Lobo, quais são as nossas quentinhas de hoje? Eu quero que você apresente ao nosso amigo ouvinte que pediu o Rolling Stones. Eu estou tocando o Rolling Stones.
É, então, verdade.
Um dos nossos pediu o Rolling Stones.
Vou até nomear aqui, mas só para pegar a bola que você levantou. E a gente não tem. O pior de tudo é que, assim, o ano passado ficou a expectativa do Maracanã ser reaberto, o Flamengo fazendo aquela campanha, todo mundo esperando. Mas, assim, ninguém tinha muita dúvida que 2017 o Maracanã estaria disponível.
Sim.
Assim como o Nilton, que aliás está bonito demais, né?
Tá bonito.
Ao contrário das fotos do Maracanã que nos deprimem, as fotos do Nilton Santos são espetaculares, né? Assim, o Botafogo tá dando cara ao estádio, uma cara dele, né? Com com seu, o seu, suas cores e as suas iniciais, então o estádio está ficando mais legal ainda. E é triste pensar que o Maracanã, assim, ainda se estuda, depois de tudo que se fez, ainda se estuda uma concessão para uma empresa que não é um clube. Assim, não faz nenhum sentido você conceder o uso do Maracanã para uma empresa e não para clubes. Porque o Maracanã, apesar de poder ser usado para show do Rolling Stones, por exemplo, se eles vierem para o Brasil...
Eu não tenho
pela
nada contra isso, tá?
Eu também não. Mas assim, qual é a função de um estádio de futebol? É ter jogos de futebol. Porque ao contrário do Newton Santos, ele nem é um estádio... olímpico, né? Não dá pra ter outro tipo de evento lá. É absolutamente fechado a esporte. Então, no máximo, dá pra ter um jogo de rugby lá. Ou, como nos anos 80, um jogo de vôlei com uma quadra montada, enfim. Mas é uma área de esporte. E a perspectiva mais otimista é que o Maracanã possa ser usado em abril, nas semifinais do Carioca.
O que é um absurdo, né? Porque a Olimpíada vai ter terminado há quase um ano, né? E assim, eu acho que é pouco inteligente também da parte de quem paga as contas do Maracanã, porque como já ficou provado, e os clubes têm muita prática nisso, porque o Maracanã foi fechado pro PAN, aí foi fechado de novo, aí foi fechado toda hora, os clubes continuam, né? Eles jogam em outros lugares. Mas o Maracanã não tem uma gama muito grande de clubes que podem jogar no Maracanã.
Pois
e sem futebol, o Maracanã não se sustenta. Então isso é muito óbvio, mas parece que a galera não consegue entender isso direito. Porque, infelizmente, não vai ter Rolling Stones no Maracanã todo mês. Eu adoraria, inclusive.
Trivela,
nada contra.
Trivela.ual.com.br, central3.com.br. Você curte nas redes sociais a Trivela, tanto no Twitter quanto no Facebook. No Instagram?
Tem Instagram também.
O que há?
Trivela é Trivela Futebol. Porque, infelizmente, Trivela já estava ocupado.
Né? E fica por dentro de tudo que esse time produz. E eles não produzem pouco. Leandro Stein começou o ano com a macaca. Agora há pouco a matéria da Copa das Nações Africanas.
É fantástica,
recomendo a todos. É um tratado histórico que o Leandro Stein conseguiu. É um monstro da pesquisa. Ele não nasceu sabendo, não. Ele pesquisa muito. Trabalha demais. A gente vai falar aqui, neste podcast da Trivela, sobre a Copa do Mundo inchadíssima, a Copa do Mundo Baiacu, digamos assim, e passaremos por um giro europeu, falaremos bastante dos campeonatos europeus por aí afora. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Bruninho Bonsante, mas antes disso eu vou apresentar e fazer o devido sublinhado que ele exigiu. Rodrigo Borges, que é convidado deste podcast hoje.
Isso é uma verdade. Né? Paulo Júnior não está aqui hoje, então eu não serei vítima dessa calúnia de dizer que eu me convido para podcast. Eu não me convido para podcast.
Ele pode, inclusive, trazer o print da conversa que eu convido.
Eu já guardei, já fiz isso.
Agora, você sabe, Rodrigo, que eu lembrei de você, favoritei aqui, que hoje de tarde me deparei, o Biratan Leal. O Biratan Leal é um cara chamuscado de informação.
Uma bela expressão.
Através do grande Rodinia.
Aliás,
baita site. Você sabia, Rodrigo Borges, que as fronteiras da Itália com a Áustria e a Suíça, elas mudam todo ano?
Esse é o tipo de informação que apenas o Biratan Leal poderia trazer.
Inclusive, isso só o Biratan sabe. Se você perguntar isso para o primeiro-ministro da Itália, que no momento não existe, ele vai dizer assim, não.
Pô, até porque primeiro-ministro da Itália não sabe nada mesmo.
Pois é, vocês entram então em Rodinia, eu não vou dar a explicação toda aqui, porque a explicação é longa, mas muda todo ano. Rodinia.com.br está lá. Por que as fronteiras da Itália com a Áustria e a Suíça mudam todo ano? Isso me deixou impactado, assim como quando fui entrar hoje no... Para ficar por dentro do Australian Open, né?
Pois não. Você ficou impactado que o Tomás Bellucci caiu na primeira rodada.
Não, impressionante.
Mas que a Serena,
zebra, né?
A Serena Williams não é número 1.
Não é mais.
Mas como se ela não perde um jogo?
Já tem ela não, perdeu alguns, né?
É a fantasia minha?
Você tem esquecido os jogos que ela perdeu.
Como assisto, né? Pô.
Daí eu acho que tá a solução da coisa. Não assistindo fica de... Você é aquela pessoa que abre na segunda-feira e diz, deixa eu dar uma olhada como tá o ranking, mas vê jogo, não vê, né?
Exato. Pô, Nadal tá em nono.
Isso ficou, tá ótimo pros últimos meses.
E o Federer tá em 17, né?
Eu sou um consumidor de Australian Open, porque é de madrugada, começo do ano, durmo pouco.
Eu gosto também.
Eu também.
Aliás, também falando... gosto do US Open, porque ele entra ali até 1:30 da manhã, é bom.
É bom, aqueles jogos.
Já que a gente falou bastante de esportes, acho que vale. Tem gente que não sabe, mas Rodrigo Borges é um dos fundadores do Big Pack, então acho que vale falar do projeto.
Muito
pra quem
obrigado.
Não conhece. Então,
quem quer acessar?
Conte aí um pouco o que é.
Bigpack.com.br é um site de esportes olímpicos, mas a gente não faz noticiário, a gente faz... tem uma pegada educacional. Então, a gente tenta explicar o que é as coisas do esporte olímpico. E já que a gente falou do Rodinha, é mais ou menos o Rodinha do esporte olímpico. Tentamos ser, né?
Perfeito. Com um fraterno abraço ao Alex Rolim. O Alex, que está
grande
nos ouvindo.
Alex.
Hoje ele está inscrito em 3 academias, viu,
Felipe? Ô, louco.
3 academias.
Inclusive,
depende do humor dele, ele vai para uma.
Mandaram os parabéns aqui no ar a ele e a esposa que se casaram, né?
Exato.
Oficialmente agora,
exato.
Né? Então... Ficam os parabéns aqui no ar também.
Colocaram cláusulas no amor,
correto? Você vê. E comemoraram num lugar que de muita festa e também é bem legal.
Exato, é muito importante. Faço votos, é um casal dos mais bonitos e alto astral das Alamedas da Pompeia. Eu não quero aqui falar para que time ele torce, mas é sempre uma festa encontrar. Eu encontro os dois, eles estão sempre juntos, são muito parceiros e sempre me dão...
Inclusive,
um abraço a cada um.
Eles gostam muito daquela cor da esperança.
Exatamente.
Isso.
Vamos deixar de sofisma e ir ao que interessa.
O que interessa?
O que interessa é fazer um giro europeu rapidinho aqui antes que falemos de Copa do Mundo inchada. Nos campos da Europa, o fim de semana não foi bom para os líderes das principais ligas do continente. Na Itália, na Espanha e na França, os primeiros colocados foram derrotados. E só na Inglaterra, o ponteiro conseguiu vencer. O ponteiro, o líder, né?
É, o ponteiro. Exato. Ponteiro é do rádio,
porque
né?
Porque o ponteiro não vence, né? O ponteiro anda em círculo. Na França, eu assisti um pedaço do jogo do Nice. É engraçado, né? O estádio do Nice não lota, né?
Não lota.
O Nice líder.
Embora, aliás, é uma cidade fantástica, né?
Fantástica.
Assim, todo mundo que vai pra Nice... O Biratan Leal, que conhece várias partes do mundo, ele sempre fala muito bem de Nice. Nice é a segunda cidade... de maior que recebe mais turistas na França, o que não é pouca coisa, porque Paris é a primeira e Paris é a maior cidade turística do mundo. Então,
talvez seja por isso, a galera fica vendo o mar lá e esquece a hora do jogo.
Vai ver que é isso. Será que tem aquele negócio de hoje não vai dar jogo porque deu praia?
Que deu praia, pode
igual
ser. Falo
que... Olha, não é, eu estive em Nice exatamente um mês antes do atentado que me faz torcer hoje pro Nice ganhar o campeonato francês. E eu só posso dizer que aquela cidade ventou, mas venta tanto que eu fiquei mal-humorado. Eu nunca fiquei mal-humorado com
venta momento. Mais que a Estação Fradique Coutinho.
Mais que a Estação Fradique Coutinho.
Bela analogia.
É um vento desgraçado, cortante, irritante, mas eu tomei uma Cherry Coke no vento de Nice.
Cherry Coke.
E é tudo que eu tenho para dizer sobre essa cidade, além de que o Mônaco, vencendo o Olympique de Marseille por 4-1,
uma sabugada, né?
Uma sabugada no campo do Olympique, né? No Velodrome. Bateu...
Onde?
No Velodrome.
Ah, que bonito.
Bonito, né?
Novo Velodrome,
legal,
né?
No Velodrome, o Mônaco se tornou agora o líder do campeonato francês.
É o melhor ataque das grandes ligas europeias, né? E
com time jovem.
Com um time bem jovem. Tem o Falcão Garcia lá, que aliás está sendo assediado pelo futebol chinês. A gente até vai falar disso mais pra frente aí. E há rumores, a gente não conseguiu confirmar. O Mônaco rejeitou a proposta, ofereceram coisa de 30 milhões de euros por ele e o Mônaco já rejeitou a proposta, não quer ouvir. Há quem diga na França, o L'Equipe reporta que ele não gostaria de ir, mas não tem nenhuma declaração oficial dele. Mas de qualquer jeito, ele lidera um ataque, ele é o artilheiro do time e do campeonato. Quer dizer, do campeonato não, porque o campeonato é o Cavani o artilheiro. Mas ele é o artilheiro do Mônaco, que tem o melhor ataque, e é um ataque que distribui muitos gols. E eles empataram com o Nice em pontos e passaram justamente no saldo de gols. Então é um time que, ao contrário dos seus primeiros anos de multimilionário, que trouxe estrelas e tal, dessa vez apostou o que já tem acontecido nos últimos 3 ou 4 anos, né? Desde que o milionário dono do Mônaco teve que dividir a sua... bilionária fortuna com a mulher, né? Depois de um divórcio, e aí...
Agora ele é só meio bilionário.
Ele é meio bilionário. Não sei quanto dinheiro ele tinha, mas ele tinha muito.
Também não sei.
E o investimento no time diminuiu. E hoje eles apostam muito em garotos, né? Jogadores jovens, revelações da própria França principalmente, ou Bélgica, países ali próximos. E o time tem ido muito bem. Tanto que o Martial, que hoje está no Manchester United, virou essa promessa e tal, foi do Mônaco, né? Então é um time para ficar de olho para as próximas temporadas, porque evidentemente que sempre perde um ou outro jogador, mas é um time que está brigando pelo título e tem grande chance. Eu acho que é mais forte até que o Nice.
O Falcão foi uma das contratações milionárias, né? Quando eles chegaram com tudo. O João Moutinho foi outra, né? Quando eles contrataram também. Era para ser o time para rivalizar com o PSG, né, no campeonato francês. Acabou não conseguindo. Até agora, com outro perfil.
E com o PSG.
Tá na frente. Com o PSG assim, escorregando um pouco. Né? Acho que foi um racha muito grande pro PSG perder o Ibra e o técnico ao mesmo tempo, né? Tá começando um trabalho todo diferente. O próprio PSG admitiu o erro ao contratar o Gessé, tá mandando ele embora, e trouxe o Draxler para fazer ali a ponta esquerda, que é muito mais jogador, aí o time tá um pouco mais arrumado. O Nice, assim, foi um começo de temporada muito surpreendente, né? Eu acho que o trabalho é ótimo, mas acho que pelas peças que tem à disposição, a tendência é mesmo cair um pouco agora na segunda.
Brigar por Champions como brigou
exatamente
na temporada
passada. E tá muito bem colocado para isso, né? Porque se você for pegar, o Lyon tem com um jogo a menos, tem 34. O Nice tem 45. Né? Então, para ficar entre os três primeiros, tá muito bem colocado, que já seria um belo resultado pro Nice.
E o Rodrigo Borges, por que que o grande prêmio é de Mônaco e o time é Monaco? Então, por que que a gente tem essa mania, né, de... Às vezes tem, às vezes não tem.
Eu chamo de Mônaco, o time.
O time é Mônaco?
Eu também.
Porque teve uma época que era Mônaco, né?
Ah, sim, mas sempre tem aquela... dá aquela floreada.
Bom, o ano passado a gente ouviu Leicester de todos os jeitos. Leicester. É.
Bom, fique com a gente da Trivela.
Mas acho que
nós...
todo mundo no fim tava falando certinho, né?
Até porque fizeram matérias lá com isso, né?
Tinha até uma cartaz na torcida, It's Leicester.
Leicester.
Você pode confiar na gente, então. A gente não chama Mônaco de Monaco. Na Inglaterra, o Chelsea venceu o Leicester, correto?
É o Leicester.
enquanto o Manchester United empatou com o Liverpool. E na Itália, a Fiorentina, num jogão, e eu vi só o segundo tempo, então pelo menos meio jogão foi, Fiorentina venceu a Juventus de Turim, e deu um ânimo ali na ponta da tabela, e na Espanha, um jogaço, um fim de jogo muito, muito, muito legal, o time do Sampaoli, o Sevilla, virou contra o Real Madrid. Ô Bruno Bonsante, você quer falar de qual país?
Eu vou falar da Inglaterra e da Espanha, e o Lobo falar da Itália, pode ser?
Ah, Itália.
Eu tenho só uma pergunta sobre a Inglaterra.
Qual?
A história maravilhosa do Leicester, ela se completa com o Leicester caindo esse ano, né? Porque aí fecha a história completa.
É o último capítulo.
Fica maravilhoso. Tem 5 pontos de diferença para a zona de rebaixamento e, assim, tá mostrando muita fragilidade mesmo, né? Esgotou a fórmula, não tá dando mais para manter o jogo do jeito que tava jogando, porque era um jeito assim que exigia muito. Tem um pouco a ver com a queda do Corinthians depois do Mundial, lembram? Quando o Corinthians era um time que marcava muito na frente, estava toda hora concentrado, mesmo sem você ter sem o time ter grandes peças, era um time que na tática, na concentração e tal, conseguia ganhar os jogos. Depois que ganhou o Mundial, alcançou o principal objetivo, os jogadores falaram, bom, não dá para jogar de outra forma agora, seja um pouco menos desgastante. Então acho que o Leicester está passando um pouco por isso também, porque naquela pegada inteira não dá para manter muito tempo. Na Champions até está conseguindo, porque é um outro objetivo para o time. No campeonato inglês está fragilizado, até porque trouxe boas peças no mercado, mas o time não mudou de patamar tecnicamente. Acho até que vai conseguir se escapar, porque você tem dois times muito fracos na Inglaterra, que é o Hull City, que foi desmontado completamente, sem treinador e tudo mais.
O Hull City Brasil ouve a gente, hein?
E, ó, e o Swansea... Levou o Evandro, hein? Ele, Atlético Paranaense, Palmeiras, Goiás.
Ah, eu lembro
agora
dele.
Vai.
Como é que é?
Uma vez
Evandro, lembra dele?
Eu lembro.
Ex-Palmeiras, ex-Goiás.
Surgiu
no Atlético Paranaense, estava no Porto.
Isso. Quando ele estava no Paraná, né? É. Ele podia ter assinado com o Palmeiras, mas aí o Luxemburgo falou... Não, peraí. Quando o Juliano estava... Acho que no Paraná, podia ter assinado com o Palmeiras. Aí o Luxemburgo falou, não precisa, temos o Evandro.
Não, mas não é assim.
Não era assim?
Ah, não. Aqui na Central 3, Luxemburgo só é citado mediante imitação.
Eu não sei fazer imitação
no chave, porque não pichejo, tem o Evandro. Um então abraço pode pra Fernanda, ser. Fernanda Malhoco, que adora, é a melhor imitadora
de Luxemburgo do Brasil, né?
Infelizmente não tive esse prazer de ver ela
Então tem uma vaga aí que pode ser que o Leicester escape. Na ponta de cima da tabela, assim, o Chelsea, ele perdeu um jogo finalmente, né, na semana passada. Retrasada, perdeu pro Tottenham, encerrou a sequência de vitórias, mas ainda tá sobrando, né? Ainda tem 7 pontos de vantagem para o Liverpool. E se você for pegar, assim, a vantagem é tão grande que o Liverpool tropeçou 2 vezes seguidas. Foram tropeços compreensíveis, né? Tropeçou contra o Sunderland, que está brigando contra o rebaixamento, mas foi naquela loucura do final de ano, 2 dias depois de um jogo difícil contra o Manchester City. Então, fora de casa. Então, era um resultado compreensível. E empatou em Old Trafford contra o Manchester United. Também compreensível. Então, e a diferença está em 7 pontos. Né, porque o Chelsea está sobrando muito
será
em relação
aos outros. Será que dá, Moncinha?
Olha, uma coisa que é importante notar é que assim, o Liverpool tem 17 jogos até o fim do campeonato, como o resto da tabela, mas 10 desses 17 são em casa e 7 são fora, porque no começo do campeonato o Liverpool pediu para inverter os bandos porque estava reformando, né, o estádio. Então assim, tem mais jogos em casa, o Chelsea não vai manter essa pegada para sempre, eu acho. Mas assim, vai precisar que o Chelsea dê uma diminuída e o Liverpool tem que ser quase impecável até o final do campeonato.
Porque...
isso no caso do Liverpool, né? Tem outros candidatos ao título também na parada.
Eu torço pro Liverpool igual o Clóvis Rossi torce pro Palmeiras. Se é pra ganhar, tamo aí. Se for pra não chegar, já me avisa logo que eu não assisto. Vamos fechar a régua europeia, Lobo?
Só pra falar da Itália, que a Juventus perdeu da Fiorentina, e aí a gente até destacou na semana passada um pouco lá na Trivela a rivalidade que tem entre os dois, já é muito antiga, desde os anos 60 pelo menos, tem vários episódios e tal, e teve um fato curioso que além da vitória por 2-1, né, que teve um lance, o segundo gol, pareceu ser do Chiesa. Aí você fala, Chiesa? É aquele?
Aquele?
Pô, não é aquele, mas é filho daquele.
É filho do homem?
É
o Chiesa, filho do Chiesa?
É, Chiesa é filho do Chiesa. E aí tem hoje até o jogou o Milan também, fez um jogaço com o Torino. Quando eu saí de casa, tava empatado. Antes de chegar na rádio, acho que tava 2-2.
Jogaço, né?
Um jogaço. A Inter ganhou, a Roma ganhou, o Napoli ganhou. Então, deu uma... embolada ali na briga entre os primeiros colocados.
Napoli tá muito bem também,
tá,
né?
Muito bem. E a Inter parece que recuperou o que se esperava dela, que era ganhar jogos e brigar pelo menos por Champions League. Já embalou aí vitórias consecutivas com o Icardi fazendo muitos gols, o artilheiro.
Não tá melhor que o meu Napoli do FM, mas tá bom.
Na Espanha teve o episódio, o fim dos 40 jogos de invencibilidade, né?
Assim, o Real Madrid, ele é até engraçado falar, porque assim, 40 jogos de invencibilidade você não alcança sem muitos méritos, né? Mas o Real Madrid não vinha jogando bem já há algumas semanas, isso é muito curioso.
Não tava jogando grande coisa, mas tava 40 jogos invicto.
Se for pegar mesmo grandes vitórias, né? Quando ganhou do Kashima Antlers, também sofreu pra caramba. Outros jogos que sofreu bastante. Contra o Barcelona, que não consegue se encontrar na temporada, também sofreu pra empatar, empatou no fim. O Sérgio Ramos fez uma dezena de gols de cabeça nos últimos minutos. Então, uma hora isso ia acontecer. Não apenas porque 40 jogos já é uma sequência grande demais pra ficar sem perder, mas porque o Real Madrid, assim, tava ganhando muito jogo na técnica e na raça. Assim, o grande mérito do Zidane, eu acho, como técnico do Real Madrid, é que ele tem o time na mão, né? Os jogadores jogam por ele, isso é incontestável. Taticamente, é um pouco mais contestável. E perdeu para um grande time, perdeu para o Sevilla, que está muito rapidamente se tornando um time bom nas mãos do Sampaoli, né? O que é notável, porque é um treinador que tem métodos diferentes, que tem ideias diferentes, e os jogadores estão assimilando isso muito rápido. Tanto que o Sevilla é vice-líder do Campeonato Espanhol, à frente do Barcelona, né? A um ponto do Real Madrid, que tem um jogo a menos, enfrenta o Valencia, que está lá embaixo na tabela. É provável que o Real Madrid vença esse jogo e abra 4, mas a briga, assim, também está um pouquinho aberta ali. Vamos ver se o Barcelona consegue se recuperar nesse começo de ano. Vamos ver se o Real Madrid, depois de perder a invencibilidade, se mantém. Mas o Sevilla está sendo uma surpresa bem bacana nessa temporada. O Jovetic chegou metendo gol, né? Fez dois gols seguidos contra o Real Madrid no meio da semana e fez ontem de novo. Ele que é um bom jogador, mas não se firmou depois que saiu da Fiorentina, né? Não foi bem no City, saiu da Inter também e já chegou com tudo no Sevilla.
Vamos debater Copa do Mundo, senhores. A Copa do Mundo que já anunciou que vai inchar. Ela não inchou ainda. Né? Então, para vocês que estão pensando na Rússia, né? Tudo mais, a Rússia continua 32, bonitinho, mas a FIFA resolveu...
No Qatar ou onde quer que seja, em 2022, exato, também vão ter 22
Eu
seleções.
Eu espero que seja onde quer que seja, e não no Qatar.
Em uma
ação... Acho que muita gente...
No meu FM mudou para o Marrocos.
É, então, no meu mudou para o Canadá. Olha só.
Em uma...
Será que eles tiram a roleta?
Uma ação visando, evidentemente... o aumento, a difusão do futebol, o desenvolvimento do futebol em mais lugares do mundo.
E irritar o trabalhador também.
Exatamente. Nada político, nada econômico. A FIFA tomou a decisão de passar para 48 seleções e a Copa do Mundo, assim, fica deformada tal qual nós a conhecemos e a conhecíamos nos livros de história desde que o mundo é mundo, porque, afinal de contas, os grupos deixarão de ser de 4 para se tornar... grupos de 3.
Isso já foi definido? Porque tinha duas alternativas, né?
Já.
Mas vai ser grupo de três.
Eu, primeiro, antes de qualquer coisa, quero saber se vocês, se algum amigo, amiga de vocês, é a favor. Vocês viram algum tipo de
olha,
de,
eu fui procurar, eu não conversei com ninguém que seria a favor, mas eu fui buscar alguns textos para... Principalmente na África tinha alguns textos defendendo, né? E eu fui ver alguns lugares que defendiam, para ver se eu conseguia entender alguma argumentação que fosse favorável e que me fizesse pelo menos pensar no assunto. E eu entendi, assim, a única coisa que eu entendi, e continuo não concordando e continuo achando um absurdo e politicagem pura, mas as pessoas, o melhor argumento de todos que eu vi, que não são descartáveis, é que de fato, tem lá mais seleções, e as seleções que chegarem vão poder ganham incentivo, inclusive financeiro, né? Porque quem participa da Copa ganha mais dinheiro, né, do que quem só participa das eliminatórias. Então, assim, na teoria, se tudo isso representasse de fato um aumento de investimento, né, nesses países, né? Então, digamos, Guiné-Bissau, que agora está jogando a Copa Africana, com um aumento, né, de 5 para 9 seleções africanas na Copa, se conseguisse chegar lá e isso representasse um investimento maior, a gente até poderia pensar nisso. Mas a questão é que a gente sabe que não é bem isso. Porque não é exatamente falta de dinheiro nas federações, né, de países menores, que faz com que o futebol não se desenvolva.
E não é falta de dinheiro da FIFA. Ela não precisa colocar a seleção na Copa do Mundo para dar dinheiro para a federação. Se ela quer investir, quer desenvolver o futebol,
ela pode fazer isso.
Ela pode fazer isso, independente do time estar na Copa do Mundo ou não, porque dinheiro a FIFA tem, né? Na Copa do Mundo o Brasil lucrou bilhões, né?
Eu não sei se eu tô louco, mas o futebol tá desenvolvido para burro.
Não, e assim, tem lugares que realmente não tem estrutura, mas aí não é por falta de dinheiro, é por da FIFA, né? Pensando, você quer desenvolver o futebol de Guiné-Bissau, você pode criar um projeto, porque dinheiro tem. Então, assim, essa desculpa de você trazer para a Copa para que tenha dinheiro, na verdade, parece mais uma desculpa mesmo do que efetivamente uma ideia... Porque você poderia fazer projetos, inclusive usando iniciativa privada, que eles adoram falar, né? Como no Brasil, no mundo, né? Em todas as Copas é a maravilha da iniciativa privada que vira, na verdade, financiamento público, né? De todas as Copas, que é um outro problema da Copa maior, né?
Sim, também. E você não vai ter 215 Premier Leagues no mundo, né? O futebol de Guiné-Bissau vai ser subdesenvolvido.
Então, vai ser mais
porque
ou menos
o país é pobre, porque o país não consegue. O país tem outras prioridades antes de desenvolver uma liga de futebol forte. Assim, não precisa desenvolver o futebol de Guiné-Bissau a ponto de se tornar um dos melhores da África e tudo mais. Sim, essas coisas acontecem naturalmente. Se for para Guiné-Bissau ser forte, ela será. A FIFA pode ajudar de várias formas. Mas não é jogando, enfiando esses times na Copa do Mundo, isso vai funcionar. Porque, assim, vai segurar a Copa do Mundo, vai diminuir o nível técnico, vai ter um monte de problema, né? O futebol de seleções, que já é um saco, geralmente, né? Assim, antes da Copa do Mundo, nos ciclos anteriores da Copa do Mundo, vai ficar até pior, né? Porque agora vai ter menos discussão sobre quem vai para a Copa do Mundo. Aqui na América do Sul, se continuar do mesmo jeito as eliminatórias, nem precisa jogar.
Acho que não vai ter como continuar.
Nem precisa jogar, né? Porque já... 6 vagas e meia é muita coisa para 10 seleções.
Então, assim... Quem defende a Copa do Mundo com esse aumento, ou não exatamente defenda, mas argumenta que a Copa, quando passou de 24 para 32 seleções, que foi em 98, esse período desenvolveu muito o futebol da Ásia e da África. Mas eu tenho minhas dúvidas se isso já não aconteceria, mesmo que a gente tivesse 24 seleções até hoje. Porque em 96 a Nigéria já foi campeã olímpica, em 98 o Japão se classificou, eu acho que talvez se classificasse. Eu não sei se é a Coreia do Sul já ia para a Copa desde 86, seguidamente.
Então,
eu não acho que é. E isso que o Bonsa falou também. Não dá para ser um futebol desenvolvido em todos os países do mundo. Senão também vamos inchar a Copa do Mundo de rugby para o Brasil poder entrar para desenvolver o rugby no Brasil. Não concordo com esse...
Esse papo de desenvolvimento me frustra, me incomoda muito em outra esfera, que é, por exemplo, a da educação, né? É como você querer fazer uma reforma educacional e mudar regras no mais alto escalão educativo, no último passo, né? no curso superior, né? E achar que isso vai resolver alguma questão de base. Quer dizer, desenvolvimento de futebol você faz com a molecada, né? Não são três jogos que Guiné-Bissau vai fazer ou não numa Copa do Mundo que vai resolver, né, que vai realmente significar, representar uma mudança estrutural no futebol daquele país.
E tem uma outra coisa, o que chamam de a periferia do futebol, eu não gosto muito desse termo, mas a periferia do futebol é também onde está concentrada a maior parte dos casos de manipulação de resultado, porque ninguém... Eu sempre cito essa história quando eu converso sobre isso, que é uma matéria da revista ESPN americana de 2012, que a máfia, que era comandada em Singapura, inventou um amistoso entre seleções. Então, era um time com a camisa de uma seleção, outro time com a camisa de outra seleção, contrataram um árbitro e era um amistoso pirata. E aquilo foi aberto para aposta. Só que era um jogo, eu não lembro aqui qual era, mas, por exemplo, Timor-Leste e Nova Caledônia, que ninguém estava olhando. Então, esses países onde se quer desenvolver o futebol é onde está concentrada uma boa parte dos casos de manipulação de resultado, e o novo regulamento da Copa abre uma brecha gigantesca para manipulação de resultado.
Nossa.
Então não dá para entender. A FIFA quer cobrir de um jeito e descobrir de outro, porque essa teoricamente é uma luta da FIFA. Não porque a FIFA está preocupada com idoneidade, mas porque manipulação de resultado no limite tira dinheiro da FIFA, né?
E assim... Todo mundo sabe por que é, né? É promessa de campanha do Infantino, né?
É a
cartilha do Alvelange, de você, né, dar mais vagas para... O Alvelange começou a abrir com essas coisas, dar Mundial para cá, Mundial sub-20 para lá, ficar fazendo esse jogo de troca de favores, que agora deu um passo à frente além do limite, né? Porque, assim, em 98 se achou que 32 seleções era... 98, né? Era o bastante para a Copa do Mundo.
E até assim, acho que sim.
Eu acho que era bem também. Redondo, inclusive.
Porque era ruim você entender melhor terceiro, isso estraga muito.
Mas a minha questão é, não mudou nada de lá para cá. Assim, não tem mais países no mundo. Continua o mesmo número, então não precisa aumentar o número de vagas na Copa do Mundo.
Curiosamente, tem mais países filiados à FIFA do que em 98.
Então, o curioso assim, é isso. Se você pegar os 48 primeiros do ranking da FIFA, só uma seleção, que é a Islândia, nunca foi para a Copa do Mundo. Então, no limite, claro que vai ter mais seleção estreante, mas assim, entre as 48 primeiras do ranking, 47 já disputaram Copa do Mundo. E a maioria delas ficam ali flertando. Arábia Saudita quase vai, vez ou outra vai. Então, você vai abrir, vai ter seleção nova participando.
Foi na Eurocopa, né? Mas também a Eurocopa, assim, mostrou também um nível de futebol, principalmente na primeira fase.
O nível técnico caiu demais, né?
Pra quem assistiu na última Copa do Mundo, Nigéria e Irã, prepare-se para uma boa quantidade de Nigéria.
E aí tem uma outra questão que eu acho que é importante. Copa do Mundo, sediar Copa do Mundo virou um problemaço. E muitos países estão refutando a possibilidade de sediar. Não só a Copa do Mundo, como a Olimpíada. A gente tem visto a Olimpíada como
Olimpíada
tem sido...
é um caso mais grave.
As pessoas estão fugindo. Roma lá, a prefeita de Roma, deu coletiva para falar, não quero de jeito nenhum, enfim. E agora ficou mais difícil, porque agora você vai ter que ter lugares com estrutura padrão FIFA, que aliás é uma coisa que me incomoda desde 2013, as pessoas pedindo educação padrão FIFA. Padrão FIFA a gente já tem, superfaturada, elitista, isso é o padrão FIFA. O padrão FIFA não é mais justo, mais interessante, mais qualidade, o padrão FIFA é isso, é o Maracanã, elitista, caro, superfaturado e inútil, né? É isso que é o padrão FIFA. Então... eu acho que vai ser um problema você arranjar lugares. Pelo menos, isso, eu acho, vai acabar forçando. A única coisa que talvez
seja positiva, é que a FIFA vai ter que mudar esse maldito desse padrão FIFA, porque não vai mais dar para exigir, digamos que um país queira sediar a Copa, digamos a Turquia quer sediar a Copa, não dá para a FIFA exigir que tenha 48 centros de treinamento padrão AA, ou sei lá o que que eles inventam aí nesse negócio de padrão FIFA. Então assim, vai ter que ser países que já tenham... Tipo França, tipo Inglaterra, tipo o Brasil mesmo, que já tem, os Estados Unidos.
Cada vez mais nós vamos ver sede dividida, né?
Além de sede dividida e países onde o investimento não precise ser tão grande. Porque se continuar nesse patamar de investimento, como foi no Brasil, eu acho difícil que países novos se coloquem para sediar a Copa, porque é uma loucura, né, sediar uma Copa.
Ou em países que não contam o dinheiro, né, como a Rússia... Que na verdade não é que não conta o dinheiro, mas é que aí é um presidente autoritário que quer falar, ó, trouxe a Copa e faz essas coisas. Ou o Qatar, que assim, o cara tira o dinheiro do bolso, paga quanto for preciso para ter a Copa e que se dane, né? Isso também é outra alternativa. Ou o país, ou vai ser elitizado em países que já estão estruturados, ou vai para países que não tem estrutura nenhuma, mas nessa lógica do sultão, do sheik, ou sei lá o que, botar o dinheiro. Ou para a China, né?
E ao mesmo tempo, tem países que são economicamente mais responsáveis já estão dando sinais que não querem brincar disso, né? Roma, por exemplo, a população expulsou a candidatura olímpica da própria cidade, né? Paris pode ser que siga o mesmo caminho.
Que cidade americana também que teve? Não foi Los Angeles, foi outra cidade que refutou a ideia de ter... Olimpíada.
Chicago, Detroit.
Chicago foi polêmico, mas foi com o Rio. Foi depois, teve uma outra.
A gente pode chegar um momento
Não me lembro agora, mas teve.
A Noruega, por exemplo, fez um plebiscito e a população falou: não, aqui. Não,
Suíça também, né? A Suíça para jogos de inverno, né? A
população... Jogos de inverno, o problema é mais grave.
É mais grave ainda.
Foi pro Cazaquistão, não é?
Então, basicamente é isso. Só países autoritários que estão dispostos.
Que gastam dinheiro loucamente, sem fiscalização nenhuma.
Exatamente.
E não prestam conta para ninguém.
E o Rodrigo Borges, primeiro deixa eu avisar aqui que a Karen Lesley, a maior diagramadora que eu conheço, pergunta por que, que ela ouve quatro vozes, mas vê dois rostos.
Rostos.
Rostos. Digo, os dois rostos, dona Karen, é porque a gente começou o ano com uma webcam só. Então só Rodrigo Borges e Bruno Bonsante estão na nossa webcam. Se você quiser emprestar a sua webcam pra gente, a gente agradece muito. Enquanto isso, a outra está em manutenção, eu peço e conto com a sua paciência. O Rodrigo Borges, a Panini já lançou um comunicado oficial?
Não, pra mim, eu escrevi isso no Dois Pontos, é o meu blog que eu tenho com o Fábio Chiorino no Lance, que esta é a questão fundamental.
Perfeito.
A gente fica aqui falando, parte técnica e tal, eu quero é saber do álbum. E provavelmente nós vamos voltar a ter figurinhas divididas, o que eu acho...
Será?
Mas que jeito. Que salário vamos precisar ter para comprar um álbum
de 900 figurinhas. Talvez a gente possa explicar para as crianças das próximas gerações o que, que era a Enciclopédia Barça a partir dos álbuns de figurinha.
Talvez.
A gente fala, a enciclopédia, antes do Google, a gente procurava as coisas num negócio que chamava Enciclopédia e Barça Britânica. Era mais ou menos da grossura do álbum, que vai ser um catatal, amigo.
Se vai aumentar 50%, né?
Não tem como. Não é possível.
Não é igual. Fica economicamente inviável. Acho que vai ser figurinha dupla para dar e vender, amigo. Vai ter umas 10 seleções com figurinhas de página cheia e o resto...
E mais que isso, já podemos até imaginar assim que seleções estão esfregando a mão, né? Porque tem muita seleção que dá até um pouquinho de pena, porque bate na trave.
A Escócia, por exemplo, disse que, graças a Deus...
A Escócia é o cravo que vai continuar dando vexame. Vai continuar.
Sabe que seleção que bate na trave sempre na Ásia para pegar onde vai ser beneficiado? Uma seleção que vira e mexe tá perto ali, não vai. É o Uzbequistão. Tá sempre chegando perto, chega na repescagem e não vai. Mas é capaz de chegar na repescagem de novo e não ir.
A Jordânia também.
Talvez
a República Democrática do Congo.
Só falta agora com a vaga direta, que ainda não foi definido, mas provavelmente a Oceania finalmente terá uma vaga direta. Aí a Nova Zelândia perde, né? Vai. Igual veio a Copa das Confederações de 2013, que veio o Tahiti.
Egito, né? Provavelmente que apareça também. Deus.
Quem tá aliviado mesmo é a Holanda. Porque a Holanda acho que vai parar de dar vexame na eliminatória.
Aumentou a Eurocopa e conseguiu ficar
na Eurocopa,
fora, né?
Na Eurocopa expandida.
Agora
alguém
perguntou, será que agora a Venezuela vai? Acho que não.
Agora, de tudo isso também, A gente tem dificuldade em dizer o mais bizarro, porque tem tantos aspectos bizarros. Agora, a Comebol poder ter 7 vagas, não dá para entender.
Não dá. Vai ter que mudar. Não tem
10 na África, nessa configuração, sentido. Eu compreendo.
Até porque na África tem 52
países.
Enfim, 50 e muitos.
Agora, o Piratan, que ele sabe de cabeça.
Mas, acho que 54, acho que é a
Europa. Acho que são 52. Não,
Brasil, Argentina, Alemanha, Itália, Espanha, esses não precisa
nem
mais
precisaria.
Desmontar.
Eu acho que é até uma consequência, a gente até falou disso e até coloquei na pauta, que uma das primeiras consequências é que tem se falado nos Estados Unidos, no México, na imprensa de lá, tem reportado que a federação, a União de Federações de Futebol do Caribe quer se separar da CONCACAF.
Ah, malandro.
Porque ganharia provavelmente uma vaga na Copa direta. Aí, assim, as pessoas falam, mas o Caribe tem um poder muito grande. Isso tem tudo a ver com o processo que o Avelange iniciou lá atrás. O Caribe se separasse, digamos, da CONCACAF, politicamente seria mais forte em termos de votos, não em termos de influência, do que a própria CONCACAF e do que a Comebol. A Comebol tem 10 seleções, portanto, ela tem 10 votos. O Caribe tem 31 países, significam 31 votos. Eu vou lembrar de um episódio de 2011.
É tipo o Vladivostok Tita do Dinka no War, né?
Então...
É um país só, mas ali você...
Vários países, e são países insignificantes, para dizer assim, em relação a... Claro que até conseguiram já a vaga em Copa, pegando os últimos 30 anos. Jamaica foi para a Copa, do Caribe, foi em 98.
Trinidad e Tobago. Porque tinha o Rino Smith, os brasileiros, né?
Rino Smith, os brasileiros. Então, mas é bom lembrar que o Caribe teve envolvido em vários escândalos desde 2011, quando os escândalos começaram a pipocar. Em 2011, o Jack Warner, que é um dos dirigentes mais sujos da história do futebol, e olha que isso é um feito, ele é trinitino. E ele foi suspenso pela FIFA porque ele intermediou venda de votos de federações do Caribe para um candidato que era candidato a presidente da FIFA, o Bin Haman, que tentou derrubar o Blatter comprando votos. E aí o Blatter, com a máquina na mão, conseguiu derrubar não só o Bin Haman, como o Jack Warner. Só que o Jack Warner, ele fez aquele famoso acordo de carvalheiros, né? O senhor pede... saída como vice-presidente, deixa o cargo na CONCACAF, que ele era presidente, e fica tudo certo. Isso até o FBI meter as mãos nos caras, e aí pegaram ele. Pegou porque o presidente depois do Jack Warner é um cara das Ilhas Caimã, Jeffrey Webb, que você fala, a CONCACAF, que tem Estados Unidos, México, Canadá, Panamá, vai que seja, que são um país ainda que tenha briga por vaga na Copa toda eliminatória, que tem Honduras, que é um país mais relevante em termos de futebol do que esses outros do Caribe. E quem era o presidente? Era o cara das Ilhas Caimã. Agora, na CONCACAF, é a primeira vez em muito tempo que a gente tem um presidente de um país, digamos, do norte, da América do Norte, né? E não da América Central ou Caribe, que é um canadense. Então, assim, o Caribe tem muita força política, mais do que a gente imagina, mais do que o país, a região deveria ter.
Porque, assim, é louco isso, porque antes do Avelange, a FIFA era muito eurocêntrica, né? Só que aí agora...
Virou o
parece
contrário.
Parece que o Caribe pode manter a FIFA refém, porque tem 30 votos, né?
Pois é.
E também, assim, também não é assim que tem que ser, porque é um futebol... Como você disse, insignificante para o futebol mundial.
Eu até fiquei pensando em alguma forma de você reduzir essa coisa do número total dos países ser tão relevante, né, para voto. Então, eu até fiquei pensando, eu não consegui chegar numa solução, porque uma das coisas que eu pensei é voto proporcional. Eu não sei se vocês conhecem como é a votação na PUC, por exemplo, eu estudei lá. Uma das coisas que tem muito aluno, então o voto do aluno não pode valer o mesmo que o de um funcionário. Então, o voto total dos alunos vale o mesmo que o voto total dos funcionários e o mesmo que o voto total dos professores, porque isso torna os votos das três categorias equivalentes, porque senão tudo que os alunos votarem vai ganhar.
E aí ganha quem votou mais na Flórida.
Aquela eleição americana. Assim, eu fiquei pensando que o voto deveria ser proporcional. Então, o voto da Comebol, a soma dos votos da Comebol,
deveria ser o mesmo que o voto total de outra confederação, digamos a África, que tem 50 países.
Outra... Não, é, o que a gente tem certeza
isso
é que não faz sentido.
Pelo menos teria, seria proporcional e você manteria. Só que o problema disso, é até eu perguntei pro Stein, a gente conversando sobre isso, ele falou, isso tornaria a Comebol muito forte, porque é a menor confederação em número de países. Porque aí seria, o voto do Brasil valeria um dezavos, vai. E a da, um país da Europa, por exemplo, valeria 1,54. Então, não é uma solução definitiva, foi só uma ideia. Mas assim, eu acho que deveria ter alguma forma. Não pode ser igual era na época do Stanley Halls lá atrás também. A Europa que votava e o resto que se dane. Não é bem assim também.
Mas essa mudança...
Mas tinha que ter alguma proporcionalidade, porque realmente o número de países insignificantes é muito grande. Então acaba... exercendo uma influência indevida, né?
Mas essa mudança abre a possibilidade de uma unificação, né, Lobo? De CONCACAF com Comembol, pelo menos nas eliminatórias, porque... Que também não vai mudar muita coisa, né? Porque se você somar a CONCACAF com a Comembol, você vai ter quantas vagas? 10, 11?
O que se diz é que talvez sejam 14 vagas,
De novo, vai todo mundo.
Então, é que são 14 vagas. Se for com a Comembol e a CONCACAF atuais, sem contar essa dissidência aí do Caribe, seriam 13, provavelmente 13 vagas diretas, mais uma de repescagem, né? E aí, considerando... Vai dar quase o tamanho da Europa, né? Até talvez um pouco mais. Eu não lembro exatamente quantos países são.
Se o Caribe tem 30 e poucos,
são 30 e poucos, acho que mais 7 ou 8 da América Central e mais 3 da América do Norte. Acho que é por aí, mais ou menos. Eu não lembro exatamente se são 7 na América Central. Porque são 3 micro-confederações dentro da Comebol, né? Da CONCACAF. De qualquer forma, seria para lá de 50 seleções disputando 13 vagas. E aí seria provavelmente um sistema parecido com o da Europa, de grupos, e aí classifica o primeiro.
Mas talvez ali o Caribe continue entrando numa fase preliminar, né? Porque não tem sentido o Brasil enfrentar Barbados.
Eu acho que assim, a melhor solução...
Baita nome,
seria... Baita nome.
Porque as eliminatórias...
O Neymar vai passar o Pelé em dois jogos.
Então, porque as eliminatórias da CONCACAF hoje, eu acho que seguem um padrão que inclusive deveria ser seguido pela Europa. Que tem várias fases preliminares, até chegar numa penúltima fase, que é de grupos, mas já bem filtrado. E aí chegar na fase final mesmo, que é onde tem mais jogos, que é o hexagonal. Quer dizer, as últimas 6 brigavam por 3 vagas.
Outra ideia que a Escócia agradece.
então, acho que poderia ser assim, inclusive na Europa. Porque na Europa, às vezes, a gente até falou aqui do ano passado, do Ilhas Faroe... San Marino jogando com a Alemanha e tal, e acho que ela tem todo o direito de jogar as eliminatórias, tem que jogar. Agora poderia ser pensado numa confederação com 54
pra virarem grupos de 4,
fazer uma fase preliminar
agora
como faz na
Gibraltar,
Champions League,
né, que é a pior de
Kosovo,
todas.
Né? Kosovo. E pra você entrar como faz na Champions League. Na Champions League, curiosamente, eles fazem isso, né?
Mas aí começa a ficar loucura,
assim,
né?
Como aqui, né, a gente falou muito da Libertadores,
mas
né?
É que assim, a fase preliminar, se a gente colocar uma fase preliminar na Copa do Mundo, fase preliminar na Copa do Mundo chama-se eliminatórias, ela já existe.
Não, é fase preliminar da eliminatória. Então, digamos, com CONCACAF e Comebol juntas. Em vez de Brasil jogar com Barbados, tem uma preliminar com só das seleções menores ranqueadas. Correto. E aí eles, digamos, das 30 seleções do Caribe, mais duas ou três
exatamente
ali...
exatamente como é.
Sai 10, vai.
Porque
aí...
o nível técnico é tão baixo que mesmo nessa fase preliminar do Caribe... sai goleada de 8-0, 8-1, então não dá para colocar. É até perigoso para citar o Neymar. Você coloca o Neymar para enfrentar um zagueiro de Santa Lúcia. Curaçao, sabe? E na Ásia também tem, né? Brunei, Butão, Laos.
Então, a Ásia também faz várias fases preliminares, até chegar Japão, Coreia, Austrália, normalmente entram na última fase.
Né? Fase final é 2 grupos de 5, né?
Assim, acho que é uma solução melhor... do que a Europa é o pior eliminatória possível, porque é isso. Todo mundo joga.
É arrastadíssimo.
E é arrastado, é horrível.
Só a repescagem da Europa no final é legal, assim.
E a tendência é que aqui fique assim também. Não, eu acho que a África é o pior também no sentido contrário, né? Lá é muito pega pra capar.
Muita emoção, né? Emoção
lá,
demais.
Assim,
né?
Grupo de 3, aí passa 1. Aí grupo de 4, passa 1. E aí, assim, é uma loucura. E os critérios pros grupos são uma loucura, que às vezes cai Egito, Camarões e Costa do Marfim num grupo que passa 1. Aí os caras... E o outro grupo tem Lesoto,
e você...
Sudão do Sul e não sei o que.
Você sabe que cidadão em passaporte de Israel não entra no Catar, né?
É mesmo?
Você sabe que... O que acontece se Israel passar pra Copa? Como é que faz?
FIFA
muda ali? Tô curioso.
Porque, aliás, Israel é, uma das geografias mais loucas do futebol, né?
Deixaram, por exemplo, recentemente o próprio Israel deixou palestinos passarem pelo território deles para chegar na Cisjordânia para jogar uma final da Copa da Palestina lá. Então, acho que poderiam retribuir a cortesia. Deu problema, né?
Deu problema.
Teve que ser adiado o jogo e tudo mais, mas no final rolou o jogo. Então, acho que poderiam retribuir a cortesia, né? Na hora da Copa do Mundo, costuma se dar um jeito.
Eu aproveito o gancho, Bonsinho, e coloquei aqui Hugo Blanco, como Moliendo o Café, uma grande canção. Eu não quero, longe de mim, tá, Bonsinha, contar ao público da Trivela suas intimidades. Eu acho que no nosso momento de descanso a gente faz o que a gente quer e não dá satisfação pra ninguém.
Eu tô com medo pra onde esse assunto tá indo.
Mas...
Essa preliminar aí tá perigosa.
Mas é uma questão jornalística, acho. Eu preciso perguntar pra você. Você esteve na Colômbia e levou na bagagem a camisa da Chapecoense. Eu preciso que você dê pra gente um breve testemunho, relato, se é que há para algo a ser dito sobre o que é agora a relação entre um brasileiro e um colombiano depois do que aconteceu com a Chapecoense.
Foi legal. As pessoas olhavam a camisa, assim, você passava, parecia que você estava tipo, meio estranho, porque as pessoas olhavam, meio que apontavam, alguns abordam, né? Pedem para tirar foto, falam Chape e tal, eles reconhecem, né? Não chega a ser, pelo menos em Cartagena, né, que é onde eu tinha, não foi uma recepção tão amorosa, assim. Mas eles sabem quem é, eles respeitam, né, em alguns lugares, algumas pessoas pediram pra tirar foto, outras só puxaram papo ali, perguntaram onde que compra a camisa, foi, bom, no Brasil, né, não comprei aqui.
Conosco, né? Santa Catarina.
No Brasil, você acha a camisa, mas foi legal, eu levei a camisa justamente para testar isso, para ver como é que ia ser sair algumas vezes com ela, e é uma recepção legal, sim.
Bruno Bonsante, que fez muitos amigos na Colômbia, tal qual o Felipe Lobo, que fez um amigo ilustre enquanto você estava fora, viu, Bruno Bonsante?
Ah, é?
Felipe Lobo agora é amigo de Mark Zuckerberg.
Ah, amiguíssimo.
Um amigaço de
liga Mark pra Lobo. Mim, Mark. Pode ligar pra mim.
Cara, o Facebook é bizarro, viu, seu Lobo? Não sei por que eu ainda tô lá. Eu sei porque é preciso estar lá.
Eu também tenho perfil da Trivela pra gente cuidar, né?
É preciso estar lá. Reta final do podcast, a gente vai passar aqui rapidinho, fazer um giro do mundo. Brasil, China, China, Brasil. Começando pela China, que pôs o pé no freio. O campeonato chinês mudou a regra a respeito dos seus estrangeiros e quer limitar os gastos. Quais as consequências para o mundo do futebol e também para o mundo do futebol brasileiro, hein, Felipe Lobo?
Só para explicar, antes era a regra, eles chamavam de 4+1. Significava que você podia relacionar para o jogo
5
estrangeiros, sendo um necessariamente asiático e outros 4 de nacionalidade qualquer. Agora, essa regra mudou para 3 estrangeiros sem diferenciar asiáticos ou não asiáticos. Então, você pode relacionar 3. E vale para a temporada 2017, o que significa que vai ter muito clube fazendo liquidação de estrelas aí.
Começou, né? O
Jadson é um desses, o Luiz Fabiano era outro. Mas a ideia do clube, Tianjin Quanjin, era justamente trazer estrelas maiores do que esses dois, né? Luiz Fabiano e Jadson, que são conhecidos para nós, mas não do mundo. Só que agora a brincadeira complicou.
Acho que a brincadeira ficou mais cara agora.
Isso até o Bonsante mesmo tinha escrito, acho que em dezembro, não foi, Bonsa? Sobre isso, que existia já um rumor sobre isso bastante forte lá, e agora foi consolidado. E existe essa ideia do controle financeiro, porque... Eu não sei se por causa da pressão internacional ou se o governo chinês está realmente preocupado.
Porque tá.
Mas
porque
que...
tá, não é muito natural, né, o que está acontecendo no futebol chinês. Eu acho que vale
porque,
a pena dar uma...
E porque
eu
também acho que o governo tá com medo desse dinheiro não tá indo para ele e tá sendo lavado.
É possível.
Então, será? O governo, chinês gosta de um controle. Também,
gosta,
né,
de controle,
então,
né?
Eu acho que isso é bom pro futebol brasileiro. Porque eu acho que.
Vai
que,
ter um
que,
monte assim, de. Os Diego Tardelli da vida, para pegar um exemplo,
voltar,
vai voltar.
E vai ser
voando.
Mais difícil de ir também, né?
É, voando porque assim, não dá para voltar nadando. Porque,
principalmente agora. Se vier de navio, vai demorar um pouco também. Né? Eu acho que ainda mais agora que meio que deu uma. Abriu o mercado europeu para a China, né? Tá indo muito jogador da Europa para a China. Então acho que eles não vão gastar as vagas que eles têm contratando os destaques do futebol brasileiro. Talvez um ou outro. Assim, mas essa baciada de jogadores que teve no final do ano passado, me parece que vai ficar só por aí mesmo, não vai seguir em frente. Embora ainda assim, acho que alguns jogadores vão, tipo o Marinho, que tá indo agora, que não
mas
é
aí,
bem
talvez para clubes
menores, né? que vão conseguir pagar esses jogadores, mas acho que a gente pode ficar um pouco mais tranquilo em relação à China por causa disso, né? E também porque, mesmo sem essa mudança de regra, que inclusive foi mais rígida do que se dizia, né? Se dizia que ia ser 3+1. É. Né? Acabou sendo só 3. A China já estava voltando mais os olhos para o futebol europeu do que para o futebol daqui, né? E a partir do momento em que ela começa a conseguir trazer Oscar, conseguir trazer esses tipos de jogadores...
Quer levar o Diego Costa nível, e dizem que ele está bem balançado,
Diego Costa,
né?
Falcão... Esses estão sendo os nomes que estão sendo especulados lá... Eles não vão vir buscar, sei lá, o Dudu no Brasil, buscar de novo o Jadson, o Renato Augusto da vida, principalmente os times que conseguem pagar por eles.
Agora, vocês imaginam, porque o Marinho, bom jogador, mas não toca pra ninguém a bola, né? O Marinho não toca.
Fico imaginando um chinês.
Você
imagina chamando,
na China, agora só pode.
Toca aí. Toca pra mim.
Vai jogar com 6 estrangeiros. Dá...
E agora tem uma outra regra que é mais rígida ainda também: é 2 sub-21.
Meu Deus.
Aí... Chineses têm que ser relacionados. Aliás, sub-23, desculpa. Sub-23
Marinho...
tem que ser relacionados.
Mas isso é uma regra. Aí é uma regra de quem está realmente pensando em desenvolver
o
futebol, né?
E assim, desses dois que estão, tem que estar relacionados para o jogo, um tem que ser titular necessariamente. O que significa que, assim, pensando no mercado chinês, vai acontecer um pouco o que aconteceu na Inglaterra, né? A gente viu o Sterling, por exemplo, que é um jogador. Super comum no mercado, no futebol brasileiro seria um ponta bastante feroz.
O City
assim,
fez isso também com o Stones.
Nada demais.
Né?
Então, vai, os jogadores chineses que são bons, não sei se isso existe, mas os que são mais ou menos bons, vão custar uma fortuna. Né? Porque... E a gente já viu isso acontecer, até a gente fez uma matéria com empresários chineses, perceberam essa brecha de negócio aí, levam um jogador... com 16 anos, 18 anos para Espanha, para jogar na terceira divisão. O cara joga um ano lá, entrando de vez em quando. Depois eles revendem para os Guangzhou por milhões de dólares, porque o cara tem experiência no futebol espanhol.
O Marinho vai desaprender a fazer tabela, ele vai desistir na segunda rodada, não vai tocar mais para ninguém. E é bom que abra vaga, né, no futebol chinês. Recentemente, o time do... time do Conca lá, time do Felipão?
O Evergrande. Do Conca era o...
O Shandong, né?
Não.
Shanghai
SIPG.
É o
time do Porto.
Mas olha, o Shanghai fez uma...
Que é o do... Oscar, inclusive.
O Shanghai fez uma peneira esses dias. Foram 350 mil crianças.
Bom, mas...
mas isso é um
na
dia
China,
qualquer,
né?
Na China, né?
Na China você faz uma reunião de pais e mestres, vai 20 mil, né?
Já imaginou reunião de condomínio num daqueles prédios enormes de Xangai?
A média de público dos caras também é 40 ou 50 mil, né?
40 mil é uma média baixa, né? Não,
o governo
não é
chinês
assim.
Que só não controla a natalidade e a qualidade do ar.
Mas
né?
Olha,
resto...
agora, 9 anos antes, acho que a gente já pode cravar que a China estará em 2026. Vai.
E aí, é um bom lugar para a Copa do Mundo ir também, né? Preenche os requisitos
verdade,
aí.
Né?
Talvez seria até emblemático, né? Essa nova fase começar na China.
É que 2026, a gente, muito possivelmente, né? Até pelo.
Austrália e Estados Unidos.
Os Estados Unidos. América do Norte quer sediar, né? Então, o México quer sediar e aceita dividir com os Estados Unidos ou
ótimo.
Com o Canadá.
O clima tá
o problema
ótimo
é que isso. Agora ficou um pouco complicado.
O clima tá maravilhoso. Então,
vai ser difícil você dividir uma Copa num país que quer levantar um muro.
Vai ser a Copa pra lá do muro e pra cá do muro.
Mas precisa ver se quem quer levantar o muro vai conseguir terminar o mandato, né?
Tem isso também, né? Tem isso também. Mas, enfim...
O podcast da Trivela chega ao seu final. Eu tinha prometido que a gente falaria de Brasil, mas o papo da China tava bom.
Tá bom, não.
Fica pra semana. Mais uma hora.
Fica pra semana. Tem muito Brasil ainda. Não tá acontecendo nada, né? No futebol brasileiro. Convenhamos.
Nada. A gente ia falar sobre nada.
A gente ia falar de muita coisa aí. Tanto que
tá no intervalo na Copinha, Corinthians 3, Inter 0. Então, é o que podemos falar de Brasil.
Perfeito. O amigo da Central 3 continua acessando o nosso site para achar o podcast e acessa também o podcast no site da Trivela e se associa, por que não, ao Clube Trivela, correto, Felipe Lobo?
E também tem a Central 3, né? O apoia.se da Central 3. Os amigos que gostam e conhecem os podcasts da casa, apoiem, ajudem que a Central 3 continue fazendo podcast como o da Trivela, como tantos outros, a Dibradoras, que voltou também. Agora...
Voltaram mal, viu? Só com a técnica da seleção brasileira.
Só isso. Então, é esse tipo de programa. Tem o Xadrez Herbal, que muita gente conhece, já é fã, né? Então, tem muita coisa aí.
E vem coisa nova.
Olha, temporada 2017.
Dá uma dica.
Dá uma dica? Tem Rodrigo Borges.
Ih, rapaz!
Ó, queria um compromisso com o Rodrigo Borges no ar, hein? Tô brincando. E essa semana a gente tem aí... porque uma demanda do nosso público foi assim, pô, falta voz feminina, pouca mulher falando, tem que ter mais.
Aqui também, inclusive.
Pois é, e vem aí o podcast das Minas Nerds.
Olha,
Minas
legal.
Nerds, pra você que gosta desse tema, né? É um tema bem específico, né? Séries, digamos assim, o que você ouve com os meninos do Judão, que estavam aqui agora há pouco, você também vai ouvir com o pessoal do coletivo Minas Nerds. Isso é uma das novidades. Outras virão a seguir, na sequência. Paulo Júnior está ainda de viagem, mas quando voltará tinindo, trincando e trazendo na bagagem.
Trincando, mas não os ossos, novidades. Né? Trincando.
E eu quero fazer uma indicação exatamente. Da Central 3, que é o Playbook.
Sim.
Baita podcast de futebol americano e comida.
Que jogo ontem, rapaz.
Que jogo ontem. Mas o Playbook já é dos meus podcasts favoritos e fala muito de comida, então é bom fazer de barriga cheia, porque senão é um problema.
Eles gravam meio-dia e falam de comida.
É difícil, não é? É uma tortura isso.
E um abraço para a Sky, que ontem, na prorrogação de Dallas Cowboys e Green Bay Packers, perdeu o sinal, anunciando a chuva que viria, e eu não vi o fim do jogo.
E ontem eu acompanhei o Green Bay Packers e Dallas Cowboys no lance a lance, porque o Watch ESPN... Tô com uma reclamação no ar, mas não quero nem saber. O Watch ESPN não tem pro meu celular. Eu descobri que eu acesso sempre pelo computador e o aplicativo diz que meu celular não é compatível. É um celular relativamente novo, então eu fiquei meio bravo, viu?
Isso não é louco.
Não é louco. Não consegui ver o jogo, não.
ESPN. E o meu time de botão volta, né?
O meu time de botão volta amanhã com o Rogério Ceni, o Expressinho.
Ah, tá bom.
O Expressinho dos anos 90, o time do Denilson e o campeão do mundo. Três times de Rogério Ceni no meu time de botão estão de volta.
E que nós colocaremos na Trivela também.
Exatamente. Estamos conversados ou não, senhores?
Estamos. Sim, senhor.
Perfeito. Então a gente volta na semana que vem. A gente termina em homenagem a Rodrigo Borges, que gosta muito dele. David Bowie com Modern Love.